O que é importante também, quando a gente pensa quem foi Luiz Gama, a gente pode pensar, foi um homem negro do século XIX que se tornou senhor e se apoderou da palavra quando isso não era esperado, né? De um homem negro, por ser um descendente, né, de uma raça considerada aquela que era a mais inferior das raças humanas.
Luiz Gama é considerado o primeiro abolicionista negro, nascido em 1830, e tem importância crucial também por sua relevante atuação na imprensa. E quem vem contar essa história para a gente hoje é Lígia Fonseca Ferreira, professora associada do Departamento de Letras da Unifesp. Conheça de perto quem foi essa grande personalidade da nossa história, um advogado autodidata que libertou mais de 500 escravos. E que pode ser considerado, como afirma Lígia, um patrono da abolição e da luta antirracista.
Luiz Gama é o nosso primeiro abolicionista negro. Mas ele não foi só um abolicionista. Luiz Gama nasceu em 1830. Quando a gente diz o primeiro, é não só pela sua importância, mas porque ele é o mais velho dos abolicionistas negros brasileiros, que faleceu em 1882, antes, inclusive, de ver, não é, a abolição da escravidão. Mas o Luiz Gama precisa ser lembrado também como um dos pioneiros, não só no campo das lutas pela abolição e pela emancipação dos escravos, mas como um dos primeiros republicanos brasileiros. São duas lutas que não estão dissociadas. E isso é tão importante nós nos lembrarmos. Estamos aqui no ano de 2022, onde nós estamos visivelmente sofrendo uma crise no campo democrático, no campo das ideias republicanas. Acho que até a gente já perdeu a noção do que seria isso. E Luiz Gama precisa ser lembrado o tempo todo, e especialmente, eu acredito que hoje, para as mais novas gerações, onde a gente também está, digamos assim, vivendo um período assim de muito embaralhamento, né, na memória e na história política brasileira, eu acho que eles não precisam ser lembrado como este pioneiro da luta abolicionista, mas também das ideias republicanas, que para ele sempre caminharam juntos. E era por isso que ele foi um homem muito venerado pelos seus, por outros homens do seu campo, tanto no campo republicano como por outros abolicionistas negros, que a gente pouco aprende na escola, né? Os abolicionistas negros, que o reverenciavam. É o caso de Ferreira de Menezes, André Rebouças e José do Patrocínio, que, como costumo lembrar, nasceu em 1853, ou seja, tinha 23 anos menos. A gente ouve muito, né, falar do abolicionista José do Patrocínio, no Rio de Janeiro, poderia ser filho de Luiz Gama. Luiz Gama também, acredito eu, ele tem uma importância para nós que somos, né, para as mulheres, e que nos interessamos muito pela história do feminismo negro no Brasil. Eu costumo dizer de uma maneira quase provocativa, mas ela não é tão provocativa assim. Luiz Gama é o filho de Luiza Amaim, que é um símbolo, né, do feminismo negro, não é? A história de Luiza Amaim, ela nasce numa carta que Luiz Gama deixou ao seu amigo Lúcio de Mendonça, que é uma carta onde ele conta a sua história durante a sua infância na Bahia, não é? Aquela onde ele conta o episódio dramático de ter sido vendido por um pai branco, né, aos 10 anos de idade, mas antes disso, aos 7 anos, ele perdeu contato com sua mãe, Luiza Amaim, uma africana livre. Portanto, Luiz Gama também tem isso, né, de interessante. Ele é filho de uma africana, não é? Com um homem branco, enfim, uma relação que, enfim, que a gente poderia aí imaginar muita coisa, mas o Luiz Gama tem essa proximidade com os africanos ou os afrodescendentes daquela época, porque ele compartilhou de várias vivências. Primeiro, de ele ser um filho, né, de uma africana. Eu até costumo dizer, em que língua será que o Luiz Gama se comunicou com essa mãe, que ele guardou muito na memória? Ele a descreve fisicamente, descreve o seu temperamento nesta carta belíssima, que ele escreve em 1880, ele tinha 50 anos quando ele fala, não é, da sua, que ele fala das suas recordações e dá muitos detalhes acerca da sua vida na Bahia. Então, eu costumo dizer duas coisas. Em primeiro lugar, o que nós sabemos sobre Luísa Mainha, nós sabemos a partir do que Luiz Gama nos relatou sobre ela nesta carta. Esta carta que ele escreve em 1880 a Lúcio de Mendonça, um de seus grandes amigos, e que será mais tarde um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, por exemplo, e um republicano também histórico, irmão de Salvador de Mendonça. Esta carta é a certidão de nascimento de Luiza Mainha. Então, costumo dizer que Luiz Gama deu à luz a sua mãe, né, através deste documento, que, aliás, são as fontes, né, de todos os trabalhos que eu tenho feito. E, por outro lado, o Luiz Gama, que perdeu contato com essa mãe aos 7 anos, mas manteve vívida a memória de Luiza Mainha, ele acho que nunca vai se desgarrar e terá sempre como preocupação este passado, ele que depois vive 8 anos em escravidão, né? Ele é vendido aos 10 anos de idade e assim, e nessa condição ele permanece até os 18 anos, mas a imagem de Luiza Mainha e todo esse passado dele mesmo, que conheceu a escravidão, contrariamente aos outros abolicionistas que eu citei, negros também, isto vai marcar profundamente a vida, a memória, a trajetória de Luiz Gama, portanto, ele se torna um pouco Luiza Mainha. Então, eu costumo dizer que o Luiz Gama, ele até nos dá uma contribuição para o feminismo negro, por conta de sua mãe, mas porque eu acredito também, quando a gente examina a sua história, a maneira como ele abraça e protege e acolhe todos aqueles que virão ao seu buscar a sua proteção e o seu, digamos assim, os seus serviços, não só uma proteção, mas seus serviços como advogado, que ele vai se tornar depois. Eu acho que o Luiz Gama, ele incorpora muito desse lado feminino que era a sua mãe, herdado de sua mãe, Luiza Mainha. Além do temperamento que ele diz que ela era geniosa, sofrida e que não se dobrava, né? Portanto, a sua condição, ele faz um retrato de uma figura que tem, cujo temperamento e personalidade ele também tinha muito forte nele mesmo. Esse Luiz Gama, né, como nós vimos, portanto, que nasce livre, escravizado aos 10 anos de idade, vai resgatar a sua liberdade ele mesmo, né? Então, costumo dizer também que Luiz Gama é o primeiro escravizado que ele liberta, dentre os quase 500 ou mais de 500 que ele vai libertar, isso segundo palavras dele mesmo, né? O Luiz Gama ele nunca frequentou escolas e vai se tornar uma figura importante, como eu costumo dizer também. Luiz Gama, ele faz parte da nossa história literária. Ele se torna um escritor, um poeta através, né, da produção do seu livro de sátiras políticas, sociais e raciais, que é o Primeiras Trovas Burlescas, que eu no ano de 2020, e do, no ano de 2000, ou seja, quase 22 anos, eu fiz a primeira edição que cotejava, não é, as duas edições. A primeira edição era praticamente era difícil de encontrar, encontrei na biblioteca de José Mindlin, né? E hoje nós temos inclusive essa edição digitalizada, mas enfim, eu tive a felicidade, como parte até do doutorado que eu realizei, de editar a obra poética de Luiz Gama. Luiz Gama vai se tornar também, sem ter frequentado escolas, isso é algo que ele repete muito, né? O fato de ter sido autodidata. Então, ele não frequenta academias, não frequenta a Academia de Direito de São Paulo, isso a gente encontra abundantemente citado por eles. Então, a gente precisa prestar um pouco de atenção, porque há umas fake news, Luiz Gama, que era totalmente, digamos assim, intransigente contra o que ele chamava de boatos, nas palavras dele, mentiras extravagantes a respeito dele, não é? Cada vez que alguém dizia alguma coisa, no caso, como ele disse, meus adversários, meus inimigos estão dizendo o quê, ele ia imediatamente para a imprensa para corrigir, né? E colocar os pontos, os pingos nos is a respeito. Ele estava sempre, digamos assim, corrigindo, né, as histórias, até porque ele era alvo, né, Depois, ele se torna um advogado um advogado provisionado, que através dessa atividade que ele vai, portanto, atuar ali, né, no, para a libertação dos escravizados e também para propagar suas ideias. Mas o Luiz Gama se torna um homem que vai alcançar a audiência, vai se tornar a figura conhecida que ele se tornou por conta da sua atuação na imprensa, na mídia, né, uma mídia importantíssima naquele momento. O Luiz Gama se lança depois dele ter se libertado, ou seja, resgatado a liberdade, ele vai exercer várias funções. Então, ele sentou praça, foi soldado por um tempo, aliás, ele relata esse episódio nessa carta que eu mencionei, a carta da Lúcia de Mendonça, que tá sempre fez parte da minha antologia, da antologia que eu organizei com a palavra Luiz Gama, está no apêndice do meu último livro, que eu dediquei aos artigos de Luiz Gama na imprensa, e nós vamos pensar aqui o que seria a luta abolicionista 20 anos antes da abolição da escravidão. Normalmente, o que a gente aprende? Aqueles anos finais, né? De 1880, da década de 1879, a gente vê até trabalhos recentes de historiografia, até de pessoas bastante conhecidas, pessoas até que defendem muito, né, a causa negra, mas parece que, quando a gente olha esses livros, que depois, isso que é curioso, que depois vão servir de base para livros didáticos, a gente tem a impressão que essa luta, ela ganha impulso no final da década de 70, e isso não é verdade. Luiz Gama, né, que vai, aliás, inclusive, ele compra umas brigas ótimas. Já na década de 60, quando a gente fala década nos anos de 1860, não é? Nós estamos falando de 20 anos. Então, quando a gente diz Luiz Gama é um pioneiro, não é algo assim grandiloquente, é apoiado, como eu disse a vocês, a uma atuação que nós encontramos registrada na imprensa. Por essa razão é que, digamos, eu organizei essa série de textos, né, de livros que podem nos trazer e comprovar essa atuação de Luiz Gama, porque uma coisa é a gente usar um adjetivo, ah, foi um pioneiro, foi o primeiro. Outra coisa é a gente poder comprovar isso. Então, uma atuação em que Luiz Gama já a partir de meados da década de 60, ou seja, mais de 20 anos antes da proclamação da República, desculpa, da proclamação da República, por um lado, e da abolição, aliás, 20 anos antes da abolição e da proclamação da República, que para ele eram duas coisas que andavam juntos. Não é à toa que Luiz Gama tem uma frase célebre que todos os brasileiros deveriam conhecer, quando ele diz assim: eu tinha um sonho sublime, o Brasil sem reis e sem escravos. Né? Então, eram as duas. Bom, ele diz isso em vários momentos, de outras formas. Então, uma das atividades que Luiz Gama teve como um pequeno funcionário público, do que seria a secretaria, né, era a Secretaria de Polícia da época, seria uma espécie de secretaria de segurança pública hoje, né, que ele teve através de uma pessoa a quem ele esteve ligada, que era um homem poderoso aqui na cidade de São Paulo, professor da Faculdade de Direito, conselheiro Furtado de Mendonça. O Luiz Gama, esse trabalho permitiu a ele conhecer um pouco das Como é que eu posso dizer, dos bastidores do que era, primeiro, a vida judiciária, mas também de ir se familiarizando com as leis e observar o que acontecia. Ele, que tinha sido, ele mesmo, alvo de uma escravização, como ele diz, indébita, né? Ele vai se aprofundar nisso. E o Luiz Gama, aí que vem algo assim que é fascinante, e eu que me debruço há muitos anos, para não dizer já mais de 20 anos, sobre a história de Luiz Gama, que é fascinante, é como ele mergulha num Brasil escravocrata, no século XIX, ele mergulha nesse universo para se tornar uma figura única, singular, não é? Que vai trazer à tona justamente toda essa questão que envolvia a escravização ilegal, né, dos africanos, dos seus descendentes, e aí vai ser a pedra de toque de Luiz Gama, algo no qual ele vai se debruçar como advogado, a gente pode até dizer, como é que, mas como que ele, não tendo feito faculdade, como é que ele se torna, né, um advogado de provisionado e vai poder atuar em prol dos escravizados? Mas ele também tem essa outra abertura. A gente sabe, obviamente, da atuação de Luiz Gama como advogado, porque ele também se ligou, e essa é uma, como é que eu posso dizer, é algo muito interessante, isso fala um pouco da personalidade, do seu espírito brilhante, porque ele logo se liga a pessoas que estão, pessoas do seu campo, né, partidário, dos liberais na época, que seria o embrião, né, o Partido Liberal era o embrião do Partido Republicano. Luiz Gama faz parte, inclusive, ele encampa uma dissidência, isso não é Lígia que afirma, mas existem até algumas iconografias, né? Um desenho do Ângelo Agostini, que foi o fundador de um dos órgãos de imprensa em que Luiz Gama colaborou, o Cabrião, e antes dele, o Diabo Coxo, que foram os primeiros semanários, os primeiros periódicos ilustrados de São Paulo, do qual Luiz Gama foi redator e um dos fundadores. Então tem uma imagem, um desenho de Ângelo Agostini, conhecido desenhista, caricaturista italiano, que mora em São Paulo um tempo antes de radicar-se no Rio de Janeiro, mostrando Luiz Gama como alguém que lidera uma dissidência no campo liberal, e portanto ali nós já temos o germe, não é, do que será mais tarde o Partido, as Ideias Republicanas, né? Então, o que que nós conhecemos? Vocês perguntaram, né? A gente pode se perguntar como é que isso se soma à atuação de Luiz Gama na imprensa. É que Luiz Gama, através da imprensa, ele vai dar muita visibilidade digamos assim, é como se ele fosse o porta-voz, como se ele trouxesse, né, o que é o outro lado, porque vamos imaginar, eu fico imaginando, convido vocês a imaginarem comigo, o que teria sido essa imprensa, a imprensa de São Paulo, onde ele nos traz a notícia, né, onde ele fala, onde ele denuncia, onde ele analisa sentenças que vão desfavorecer, que vão, os escravizados, que vão, na verdade, descumprir. Luiz Gama, ele faz questão de dizer, a função dos magistrados, dos juízes, não é interpretar leis, é de aplicá-las. Então, não é que não havia leis pelos escravos, é que elas não eram aplicadas. Quem que traria isso se não fosse este homem negro que tinha nascido livre, que foi escravizado, que conhecia perfeitamente o que era o destino, o ser escravo no Brasil, seja, né, o escravizado africano, seja os descendentes, como ele mesmo foi, né, de um africano. Né? E ele vai se debruçar sobre as leis até descobrir, não é, leis que durante muito tempo não haviam sido aplicadas, como por exemplo uma lei, que é a lei de 1831, sobre a qual ele vai ser uma das pessoas que tiram, né, assim como se tira um coelho do chapéu, mas enfim, o coelho não estava talvez no chapéu, ou estava, mas o Luiz Gama, ele vai tirar esta lei, não é, de 1831, que dizia o quê? A partir de 7 de novembro de 1831, todos os africanos desembarcados no Brasil deveriam ser considerados livres imediatamente, e os seus traficantes, não é, deveriam ser penalizados, enfim, havia uma série de penas em que incorriam esses contrabandistas, não é, de africanos. Nós estamos falando de 1831, o Luiz Gama vai, digamos. Acho que só poderia ser ele, gente, se a gente for pensar, não é? Ele nasceu, ele tinha 1 ano, né, quando essa lei foi promulgada, e é uma daquelas em que ele vai se apoiar para provar que muitos, centenas talvez, de milhares de africanos que chegaram ao Brasil depois dessa data, tinham seus registros trocados para serem o quê? Escravizados indebitamente, ilegalmente. É muito curioso, isso a gente encontra no. Quando a gente lê o Luiz Gama, gente, não basta falar, eu até fico assim, eu falo assim, eu me dei como missão na minha vida trazer os escritos de Luiz Gama. Por quê? Porque tanto que o meu segundo livro, com a palavra Luiz Gama, poemas, artigos, cartas máximas, infelizmente esgotado, Eu afirmo na introdução desse livro que o Luiz Gama dispensou porta-vozes, porque ele sabia se defender muito bem, coisa que também era incomum, né? Para um negro naquele momento, na sociedade escravocrata, aos negros não era permitido frequentar escolas. Aos negros, portanto, ser negro era ser de origem africana ou escravizado. Então, tudo isso, havia uma lei de 1837, a Lei Número 1 da Educação, que proibia as escolas de receberem. Essa lei ela vai sofrendo adaptações no Império, né, nas várias regiões do Império, e, se não me engano, no Rio de Janeiro, eles diziam que era vedada, né, era vedada vedado às escolas, à instrução pública, receber africanos ou negros, mesmo livres. Só procurar essa lei de 1837 da educação e a adaptação que ela vai sofrendo em várias partes do Brasil. Então, Luiz Gama, ele não passa pela educação formal, então tem esse outro traço muito importante do autodidata, não é, que vai se debruçar sobre o que há de mais, como é que eu posso dizer, como falar de uma ordem escravocrata, de escravização ilegal, se não se apoiar sobre o direito, não é, da época, e destrinchá-lo, não é, denunciá-lo e conseguir fazer análises que acabavam sendo verdadeiras lições, não é, de direito, e, como eu costumo dizer, lições de resistência, né? Porque o Luiz Gama vai nos trazer um pouco, e ele define o que ele entende como resistência na sua atuação. Importante também, quando a gente pensa quem foi Luiz Gama, a gente pode pensar, foi um homem negro do século XIX que se tornou senhor e se apoderou da palavra quando isso não era esperado, né? De um homem negro, por ser um descendente, né, de uma raça considerada aquela que era a mais inferior das raças humanas. Então, neste sentido também, e eu acho que o Luiz Gama, ele é mais apenas do que um patrimônio para nós brasileiros. Quando eu digo patrimônio de nós brasileiros, de nós negros, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, essa aparente falência, né, da democracia, de valores, que estão, parece que, desarticulando a nossa nação. Eu diria para vocês, existem outros exemplos, mas eu acho que nós temos a obrigação, e falo aqui, de pelo menos metade, mais da metade da população brasileira, né, que precisa conhecer profundamente o Luiz Gama. Mas lembrando, como eu disse a vocês, que o Luiz Gama, ele era, como é que eu posso dizer, ele se tornou uma referência, era procurado pelos escravizados, ele era, tem até uma história maravilhosa, mas ele também tinha muitos amigos que se tornaram seus aliados. Posso contar uma história sobre o Luiz Gama, vai, então ele consegue, né, ele não fez a faculdade de direito, ele não cursou direito, ele diz em muitas ocasiões, ele escreve, né? Quando eu digo ele diz, gente, ele escreve, porque a gente conversa com o Luiz Gama através dos seus escritos pelo jornalismo. Aliás, era o que garantia ele tinha uma imensa popularidade, porque ele era um cara muito bom de conversa, muito bom de papo, é uma delícia ler Luiz Gama, eu vivo dizendo isso. Gente, Luiz Gama, sabe, a gente falar, contar a história do Luiz Gama, recebeu o título de doutor honoris causa, mas eu acho que a grande homenagem, para não dizer dívida, a grande homenagem que nós deveríamos fazer ao Luiz Gama é ler, porque o Luiz Gama gostava de comunicar. E ele é quase onipresente na imprensa de São Paulo e nos últimos anos da sua vida também no Rio de Janeiro. Estão lá conversando, falando. Gente, ele estava doente em 1882, ele vai falecer de diabetes, né, que era uma doença mortal, e ele, há quase 15 dias antes, ainda está escrevendo, ainda está trabalhando, indo atender os seus clientes, como ele diz, os infelizes e os míseros escravos que são os meus. Então, ele, mesmo nessas condições, ainda trabalha, ainda escreve. A gente fica se imaginando, né? Não tinha computador, não tinha internet, não tinha, né? Escreve à mão, né? Ainda tem que levar ao jornal para que aquilo seja montado nas caixas, na tipografia. Ele também se interessava, ele disse que ele foi tipógrafo, que ele aprendeu tipografia, e ele está escrevendo até o último momento. Aliás, um dos últimos textos que ele publica, que é publicado de sua autoria no Rio de Janeiro, é um artigo que é uma homenagem dos republicanos à figura de Tiradentes. Então, e é muito interessante também de como Luiz Gama, esse aqui é um traço muito importante, como Luiz Gama, eu acho que até compreendendo esse lugar diferente, singular que ele ocupa, essa voz, ele era uma voz única, até pela sua própria, enfim, trajetória, pela sua vivência, portanto, ele olha para outros lugares e da vida social, da vida política, da própria escravidão e da vida política que está inserida nisso, e do que é ser não só escravizado, mas do que é ser negro ou negra no Brasil daquele momento, né, muito importante, o Luiz Gama o faz através da imprensa, e ele o fará continuamente. Ao longo de mais de quase 20 anos, ele será não só uma figura presente, onde a gente pode até depois examinar as várias figuras deste grande comunicador. Eu, na introdução dos meus livros, sempre que eu falo dessa presença de Luiz Gama na imprensa, ele ocupou vários lugares, não é? Inclusive, além de fazer, produzir notícia e fustigar os seus, né, os conservadores, os escravocratas e um judiciário que dava sustentação a essa ordem escravocrata, Luiz Gama era notícia. Tem algumas notícias que são muito saborosas, a gente não poderia contar todas, mas tem uma delas, por exemplo, que eu acho maravilhosa, é que no ano de 1870, o Luiz Gama ele conseguiu, era possível naquele momento, no Brasil, ainda até 1930, 30 e poucos, você não precisava ter um diploma de ter cursado direito para poder exercer a advocacia, até acho que em primeira instância, não podia, por exemplo, chegar a outros, digamos assim, outros níveis, né, na hierarquia, digamos, do judiciário. E o Luiz Gama ele obtém uma provisão. Então ele foi tornou-se um advogado provisionado ali no final da década de 60, que permitiu a ele ir tocando e, digamos assim, se tornar esse advogado mesmo dos escravos. Eu não gosto da palavra rábula, é uma palavra muito pejorativa, em nenhum momento ele se define como tal, porque ele é um advogado. Nós temos anúncios de Luiz Gama, que tinha bancas, né, ou seja, escritório com outros advogados reputados, que eram seus amigos. Não é? Então, Luiz Gama, nós precisamos. Doutor Gama, veja o título que foi dado ao filme. Doutor Gama, ele não é um rábula. Rábula é uma palavra que, quando a gente olha no dicionário, a gente vê que ela tem uma definição um pouco pejorativa. Então, nós temos que defender também este grande advogado que foi Luiz Gama, dando-lhe o nome da profissão que ele tinha, que era de advogado provisionado. Bom, então ele, obviamente, digamos assim, a reputação, o nome de Luiz Gama, ela vai indo para além, obviamente, da cidade, da província de São Paulo, alcançando outras, né? Mas na província de São Paulo, que naquele momento é a província, uma das principais províncias, se não a mais importante província negreira da nação, é muito curioso, porque o Luiz Gama vai ganhando essa aura do libertador dos escravos. Então, tem uma notícia muito interessante no jornal Correio Paulistano, que foi um dos jornais onde o Luiz Gama mais escreveu. De dezembro, final do ano de 1870, em que o... 1872, desculpa, no ano de... Em outubro de 1872, tem uma festa em São José dos Campos. E é uma festa onde se celebram várias coisas, chama-se uma Festa da Liberdade. Essa Festa da Liberdade eram eventos organizados para dar cartas de alforria a pessoas escravizadas. E uma das pessoas que recebe a carta de alforria é o escravo de um senhor, né, que eles dão nome, doutor, Manuel Freire Júnior, um promotor público, que vai e que dá a carta de alforria ao seu escravo, que se chama Mariano. E eles perguntam, os escravizados não tinham sobrenome. Então tem esse mito, né, de, tinha o sobrenome do seu senhor, não é bem assim. Ah, então a gente... Então perguntam a ele, como você gostaria de se chamar? Olha, como nascer para a liberdade, receber uma carta de alforria, nascer para a liberdade ser batizado com essa carta de alforria e adotar um novo nome. Ele disse: Eu quero me chamar Mariano Gama, em homenagem ao Luiz Gama. Isso está em jornal. Poderia mostrar aqui para vocês, no Correio Paulistano, de 18 de outubro de 1872. Essa história, cada vez que eu olha, eles contam, né, falam do entusiasmo que aquilo motivou, estou até lendo aqui, ao auditório, que o aplaude, né, quando foi, inclusive, também mencionado o nome de Luiz Gama. Eu acho que isso é muito da dimensão, um pouquinho, do que é a figura de Luiz Gama para aqueles que ele considerava como seus. Descobrir uma figura como Luiz Gama, a gente vai ver como ele trata de questões nacionais na sua época que fazem muito eco ao que nós vivemos hoje. Questões a respeito das instituições políticas, né, do que seria hoje nós chamamos de um Estado democrático de direito, mas como as instituições também jurídicas vêm, nós não podemos, digamos, desarticulá-las, enxovalhar. Como se tem feito por aí. O sistema, falar de escravidão, gente, é falar de muita coisa. É falar de sistema econômico, é falar de direitos humanos, é falar da nossa relação com o outro, é falar de xenofobia, né? Não é só falar de racismo, é falar de xenofobia, né? Que nós estamos redescobrindo no Brasil a xenofobia, não é? Porque o africano era um estrangeiro, né? A gente quase não falou disso, mas também isso era uma coisa importante. Então, sendo um estrangeiro, não tem lugar. Né, no que se quer construir como nação, não é? E a nação no Brasil, Luiz Gama, ele nasce 8 anos depois da nossa independência. Ele era tudo muito frágil ainda, como se pensar Brasil, como se pensar brasileiro, que nação nós queremos? Parece que essa pergunta ainda estamos, né, fazendo. Então, o Luiz Gama, nas suas obras, ele faz uma anatomia do Estado, da política brasileira, da sociedade brasileira, digamos, da nossa formação, inclusive social e também racial. Não é ele que é, a meu ver, também pode ser considerado um patrono da abolição, um patrono da luta antirracista. Ninguém está inventando agora a luta antirracista. Aliás, eu não concebo, não é, a gente falar ou querer ensinar a luta antirracista se a gente não se voltar a como ela foi construída ao longo da história. Eu acho que Luiz Gama também pode ser um excelente ponto de partida, ele, que além do grande pensador que foi, eu acho que nós precisamos considerá-lo também um grande intérprete do Brasil, alguém que nos ajuda a compreender melhor esse país.
Você já leu algum texto de Luiz Gama? O que mais te chamou a atenção? Comente com a gente pelas redes sociais. O Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Entrevista por Giovana Diniz e Luísa Pinheiro, edição de Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba e Gabriel Reis. Até logo! Um outro grande nome da nossa literatura é Conceição Evaristo. E você pode acompanhar de perto seu processo de criação e pensamento na série Lobo do Lobo e a Literatura Latino-Americana. Acesse o site curtaon.com.br e aproveite!